Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova duas MPs que liberam dinheiro para enfrentamento da pandemia. Flávio Arnes apresenta relatório favorável à PEC do novo Fundeb. Comissão aprova requerimento de convite para que ex-presidente do Banco do Brasil explique motivos de pedido de demissão. Boa noite. O Senado aprovou duas medidas provisórias que liberam créditos extraordinários para ações de enfrentamento da emergência de saúde pública provocada pela pandemia do coronavírus. Os recursos serão repassados para a Presidência da República e para os Ministérios da Cidadania, da Educação e da Justiça, da Mulher e da Saúde. Repórter Raquel Teixeira.
Um dos projetos libera 639 milhões de reais que serão usados em grande parte por universidades de todo o país com a finalidade de comprar materiais e produzir equipamentos de proteção individual contra o coronavírus, como respiradores e álcool em gel, para doação a entidades carentes e hospitais. Durante a votação em plenário, o relator da matéria, senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, afirmou que o governo precisa agir rapidamente para enfrentar as consequências da Covid-19.
O crescimento de casos de infecção pelo Covid-19 impõe a necessidade de dotar os órgãos de apoio do sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar, conter os danos e agravos à saúde pública.
A outra proposta libera 2 bilhões 113 milhões de reais para utilização na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no Fundo Nacional de Saúde e no Fundo Nacional de Assistência Social, com programas de controle e contenção de danos relacionados à expansão da doença em território nacional. As duas MPs seguem agora para a promulgação da mesa do Congresso Nacional.
E o Senado analisa neste momento a medida provisória que cria condições especiais para o funcionamento dos portos durante a pandemia. A medida prevê o afastamento remunerado de trabalhadores do setor. Repórter Roberto Fragoso.
Serão afastados do trabalho nos portos empregados que sejam do grupo de risco da Covid-19, como idosos e pessoas com doenças respiratórias e crônicas, além de quem apresentar sintomas da doença e gestantes. Essas pessoas receberão indenização de 70% da média salarial entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020, com piso igual a um salário mínimo ou R$ 1.045, livre de imposto de renda, contribuição previdenciária e desconto de FGTS. Alguns pontos geraram questionamentos durante a discussão da proposta, como a cessão de áreas militares para companhias aéreas estacionarem aviões sem uso durante as restrições de operações motivadas pela pandemia e a permissão para arrendamento sem licitação de áreas portuárias se for comprovado que há apenas uma empresa interessada. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, rebateu que a permissão desburocratiza licitações onde não são necessárias, sem prejuízo da concorrência e da fiscalização.
Essa situação se repete quando só existe um único interessado e não se está burlando ou se evitando fazer a licitação pública. Pelo contrário, tem uma consulta pública para saber se teria um outro interessado em utilizar aquela ferrovia, aquele terminal, aquela área. E não havendo a possibilidade do segundo interessado, é que se permite, porque você economiza tempo, custo, processo e dá velocidade para que as movimentações de cargas possam continuar ocorrendo.
E o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, apresentou relatório favorável à proposta de emenda à Constituição do novo Fundeb, mantendo o texto aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Arnes ressalta que a proposta foi aprovada pelos deputados praticamente por consenso.
Esse texto significa um grande entendimento entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Já apresentei o relatório ratificando o texto da Câmara e a gente espera que nas próximas 2 semanas ele seja votado.
A PEC torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que perde a validade no dia 31 de dezembro deste ano. Também aumenta no período de 6 anos a contribuição mínima da União para o Fundeb, de 10% para 23%. A proposta ainda destina um mínimo de 70% dos recursos do fundo para o pagamento dos profissionais da educação.
E um projeto da senadora Zenaide Maia prevê a aplicação de descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia, num valor proporcional aos custos que foram reduzidos com o ensino à distância. A reportagem é de José Odeveza.
A crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, que afeta diversos setores como o comércio e a indústria, também atinge o setor educacional. Segundo dados da União das Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte, pelo menos 30% das escolas particulares estariam correndo risco de fechar devido à pandemia. O projeto de lei 3882 de 2020 da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, oferece uma alternativa de acordo entre pais e escolas para tentar reduzir os cancelamentos. De acordo com a proposta, as instituições de ensino básico e superior terão que fazer um novo planejamento de gastos com a reavaliação de custos com itens como água, energia e prestadores de serviço que tiveram redução por causa do ensino à distância e oferecer aos alunos descontos proporcionais nas mensalidades.
Por isso, meu projeto prevê, por exemplo, a negociação caso a caso, para que um desconto nas mensalidades conforme a perda do poder aquisitivo de cada família. E também permite descontos lineares para atender famílias que tiveram perdas financeiras parecidas.
A estimativa do governo para o déficit de 2020 melhorou de 12 para 11,3% do PIB, o que equivale a 812 bilhões de reais. Foi o que afirmou o secretário especial de Fazenda à comissão mista que analisa os gastos do governo com a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo Valderi, o país deve fechar o ano com uma dívida bruta de 94,7% do PIB. Valderi defendeu que para retomar a trajetória de redução da dívida pública, é necessário dar continuidade à agenda de reformas.
É imprescindível seguir com a reforma tributária, uma parte dela já foi enviada ao Congresso, que foi exatamente do IVA federal, o novo marco legal do trabalho, a discussão do pacto federativo, o fast track em privatizações e concessões.
O secretário especial de Fazenda também apresentou dados dos gastos com o enfrentamento ao novo coronavírus, que já chegam a 526 bilhões de reais.
E a comissão da Covid-19 deve ouvir, em data ainda não definida, o ex-presidente do Banco do Brasil sobre o motivo apresentado por ele para renunciar ao cargo. Rubem Novaes disse em entrevista que decidiu deixar o banco por não ter se adaptado à cultura de privilégios e corrupção de Brasília. Repórter Pedro Pincer.
A comissão mista do Congresso Nacional, que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas relacionadas à Covid-19, aprovou dois requerimentos de audiências públicas nesta quinta-feira. Um dos convites, apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é para que o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, preste esclarecimentos sobre sua renúncia ao cargo. Novaes disse em entrevista que decidiu deixar o banco por não ter se adaptado à cultura de privilégios, compadrio e corrupção de Brasília. Randolph quer saber exatamente a quais atos o ex-presidente do BB se referia.
Não é aceitável que uma autoridade deste tamanho peça demissão de um cargo tão importante, faça uma declaração dessa e não tenha uma apuração para saber a quem ou ao que ele está se referindo.
O segundo requerimento é para que seja ouvido em audiência pública virtual o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Carlos von Dollinger. As datas das duas reuniões ainda serão definidas.
Em 30 de julho é celebrado o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Esse crime é geralmente executado para a exploração sexual das vítimas e também para abastecer o mercado ilegal de compra e venda de órgãos. Repórter Rodrigo Rezende.
O tráfico de pessoas no mundo é um crime que movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. As vítimas, geralmente mulheres, são utilizadas para exploração sexual, trabalhos escravos ou no mercado ilegal de compra e venda de órgãos e tecidos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que este crime começa, muitas vezes, com a promessa de uma vida melhor.
Homens e mulheres e crianças, em busca de uma vida melhor, são, na verdade, coagidos ou iludidos por promessas vãs a deslocar-se para longe de casas e acabam submetidos a regimes forçados de trabalho e privação dos direitos da pessoa humana.
O Senado teve em 2011 uma CPI sobre o assunto que gerou uma proposta já transformada em lei que aumentou a pena de pessoas envolvidas na organização deste tipo de crime para até 8 anos, além de prever assistência às vítimas. Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.